e Mônica, que se tornou a protagonista, ou melhor, a dona da rua. Maurício de Souza deu vida a um universo de mais de 400 personagens em histórias em quadrinhos que fizeram parte da alfabetização de gerações de crianças no país. O cartunista completou 90 anos em 27 de outubro e vem recebendo várias homenagens, como a cinebiografia que está em cartaz nos cinemas. O título de Patrimônio Cultural e Material reconhece o alcance da obra de Maurício de Souza para além dos gibis, no cinema, na TV, nos games e no teatro. Os estúdios da Maurício de Souza Produções, que hoje se chama MSP Estúdios, ficam no bairro da Lapa, na zona oeste da capital paulista. No ano que vem, a cidade terá 90 esculturas de personagens espalhadas por todas as regiões. O pai da Turma da Mônica ainda será homenageado com um banco no Viaduto do Chá. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Marshmallow, material escolar e cesta básica. As cartinhas enviadas ao Papai Noel dos Correios. Em todo o país, mais de 100 mil pedidos já foram adotados nesta edição da campanha. O prazo para a adoção das cartinhas e entrega dos presentes vai até o dia 23 de dezembro nas agências participantes.
A já tradicional campanha natalina dos Correios está a todo vapor. A ação completa 36 anos em 2025 e os esforços neste momento são pela adoção das cartinhas enviadas ao Bom Velhinho. Os Correios receberam mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha e mais de 100 mil delas já foram adotadas. No entanto, muitas ainda aguardam por padrinhos e madrinhas que possam tirar o desejo do papel. A campanha funciona da mesma maneira em todo o território nacional. Todas as cartas enviadas para o Bom Velhinho são lidas, selecionadas e disponibilizadas para adoção. Crianças em situação de vulnerabilidade social com até 10 anos participam da ação e recebem por meio de doação os presentes de Natal que tanto desejam. Também podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública até o quinto ano do ensino fundamental, independentemente da idade, e de instituições parceiras como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Já há alguns anos, a campanha é realizada em formato híbrido. A adoção das cartas pode ser realizada pessoalmente nas agências participantes e nas casas do Papai Noel montadas pelo país e também no site da campanha, no endereço blognoel.correios.com.br. Qualquer pessoa pode pegar uma cartinha e ser considerada o padrinho ou a madrinha daquele pedido. As doações devem ser entregues nos pontos divulgados pelos Correios, que se responsabilizam pela entrega dos presentes. Em alguns estados do país, o prazo para adotar cartinhas e entregar os presentes termina já nesta semana. Caso do Rio de Janeiro e de Roraima, por exemplo. Em outros estados, a campanha ainda se estende por mais uma ou duas semanas. Em São Paulo, em Pernambuco e no Ceará, por exemplo, dá para adotar cartinhas e entregar os presentes até o dia 19 de dezembro. Se quiser consultar o cronograma do seu estado ou adotar cartinha online, é só acessar blognoel.correios.com.br. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Obrigada por acompanhar a programação da Rede Imaculada de Comunicação e amanhã eu tô de volta.
Espiritualidade no ar. A Igreja no Rádio.
Pode ajudar 59975946000116 Pix da Imaculada. Faça sua doação 59975946000116 Pix da Imaculada. Abra 59975946000116 16.
Conheça mais sobre o santo fundador da Milícia da Imaculada através do livro Escritos de São Maximiliano Kolbe. Uma publicação inédita, um produto da Milícia da Imaculada em parceria com a editora Paulus. Garanta o seu no site miliciadaimaculada.org.br.
Nesses dias de advento, tempo em que esperamos com ansiosa alegria a vinda de Jesus Cristo, podemos refletir e aprender com Maria a entregar toda a nossa vida a Ele. Aprendamos com a Mãe de Deus a caminhar no silêncio e na pureza para que o nosso coração possa receber o verdadeiro amor do menino Jesus, que vem para dar sentido à nossa existência.
Sintonize a TV Imaculada na Nova Parabólica. Digite 321 e desfrute da nossa programação. Para quem ainda usa a antiga, migre para a nova e tenha acesso ao nosso canal. É a evangelização ampliando seus horizontes.
Este mês, no lugar da revista, você recebe algo que vai acompanhar seu ano inteiro. O calendário 2026. Imagens católicas cheias de beleza e reflexões sobre o coração te conduzem pela fé. Um presente para viver 2026 na presença de Jesus e Maria. Cadastre-se agora mesmo. 0-11-4397-6500.
Revista.
Espiritualidade no ar. A Igreja no Rádio.
Duas horas, horário de Brasília, você está ouvindo a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. Falando em Evangelho, vamos agora ouvir também o Santo Evangelho de hoje com a participação Frei Luiz Favaron.
Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 9. Versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Ao chegar à casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus lhes perguntou: Vocês creem que eu lhes posso fazer isso? Eles lhe responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que lhes aconteça conforme a fé que vocês têm. E os olhos deles se abriram. Então Jesus os advertiu: Cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles, saindo daí, espalharam sua fama por toda esta região. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje mais um encontro com o Evangelho de Jesus, eu quero enviar minha saudação, meu abraço para todos vocês, meus irmãos e irmãs queridas, que estão me ouvindo neste momento. E tão bom, nesse tempo de advento, em modo especial, podermos encontrar alguns momentos de silêncio, de oração, sentados aos pés do nosso Mestre. Como é bom podermos parar alguns poucos minutos no silêncio da nossa vida, aos pés do nosso Mestre. Nesta correria que nos aproxima do Natal de Jesus, as lojas, o shopping, tudo que faz parte, de alguma forma, do comércio, se enche de gente. Aquela correria, aquelas músicas natalinas, aquela pressa, aquelas preocupações, tudo coisa boa que faz parte da nossa vida, é claro, mas no meio desse turbilhão, como é bom nós pararmos, descansarmos e sentirmos o coração do nosso mestre. A narração do Evangelho de hoje demonstra que a nossa transfiguração acontece em Jesus e por ele. Fazer os cegos verem e os surdos ouvirem é um gesto simbólico para mostrar a libertação. Os que vê são livres para discernir sobre o próprio caminho, e os que ouvem são livres de qualquer alienação. O Advento celebra a vinda de Jesus ao mundo e à história humana para trazer-nos esta salvação e libertação, e simultaneamente tempo de alegria e de expectativa pelo já e ainda não, ou seja, a salvação que já aconteceu, mas que veremos de modo pleno no nosso encontro pessoal com Deus no dia do juízo. Até lá, o cristão é chamado a viver em plenitude sua fé, para poder receber dignamente o Senhor no momento em que vier. Viver em plenitude comporta a vigilância na fé e na oração, o testemunho de alegria do Evangelho, a pobreza de coração e a conversão. É importante que todos nós possamos reconhecer também que de alguma forma somos cegos e que nos deixamos levar muitas vezes por pessoas que não estão interessadas no nosso bem, mas estão interessadas sim nos seus privilégios ou nos seus interesses. Saber enxergar, enxergar a vida, enxergar a política. E por falar de política, muitas vezes eu digo para o meu povo, os pobres votam naquelas pessoas que depois vão votar e fazer leis contra os próprios pobres. Somos cegos que se deixam levar por outros cegos, cegos porém interesseiros, enganar o povo para satisfazer os seus próprios interesses. Possamos enxergar, que Deus nos ajude a enxergar, que Jesus tire a nossa cegueira para nós podermos ver com a luz de Jesus os verdadeiros caminhos da vida. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.
Horário de Brasília. É a Rádio Imaculada, o Evangelho sempre em primeiro lugar. E agora vamos para os melhores momentos. O que acontece durante o dia, a gente também fica sabendo na madrugada. No Bom Dia, amigos, Denis Santos e Vera Levis, que receberam a autora Estela Maria Moraes, né, da editora Ave Maria, para apresentar a obra Jejum de Daniel. Uma reflexão profunda sobre disciplina espiritual e fortalecimento interior e a busca de uma vida renovada pela fé. Vamos conhecer mais sobre esse livro agora aqui nos Melhores Momentos.
Estela, de onde vem, né, então, esse termo Jejum de Daniel, e está direcionado, está conectado com Daniel?
Sim, está conectado ao livro de Daniel, capítulo 10, exatamente o jejum que ele faz de 21 dias no tempo do exílio da Babilônia. É exatamente conectado à palavra de Deus.
E, Estela, nós temos aí um retiro, né? Um retiro proposto, assim, com 21 dias. Como que é feito esse retiro proposto no livro de Daniel?
Explica um pouquinho.
Explica sobre esse retiro.
O retiro em si, ele é baseado Diário da Santa Faustina. Ali Nosso Senhor propõe para ela um retiro de 3 dias, onde ele ensina algumas armas para vencer a batalha espiritual do dia a dia. Então, o retiro é feito através, né, da meditação desses passos para a cura e libertação proposto por Jesus à Santa Faustina, unido ao jejum de Daniel, que é o jejum de 21 dias que você faz. De alimento e também de delícias.
Certo. E esse livro, ele tem algum alvo específico, ou é uma leitura, ou é um jejum para todos?
Então, ele é para qualquer pessoa que deseja fazer essa experiência da associação da oração ao jejum, né, que também é proposto até por Nosso Senhor, né? Ele fala: existem alguns males que somente através de jejum e oração que nós conseguimos vencer. Então, é para todos aqueles que querem, de fato, criar uma intimidade, uma escuta, né, de Deus, através do silêncio interior causado pelo jejum, né, movido a esse retiro de oração proposto pela obra.
Muito bem. Estela, por que Daniel? Tem tantos...
Tantas passagens, sobre o jejum.
Por que Daniel?
Porque o Daniel, exatamente a passagem dele, ele tem uma experiência muito bonita, né? Ele faz esse jejum de 21 dias e ali ele tem a visita do Arcanjo Gabriel e também a manifestação do Arcanjo Miguel. Então há um auxílio angélico, apesar que em outros jejuns também, até do Nosso Senhor, né? Depois de 40 dias ali, os anjos que o alimentam. Mas especificamente o livro de Daniel, ali, esses 20.
Uhum. Certo. O jejum de
Daniel. Também se fortalece, ele tem essa força que vem do alto. Né? E ele tem essa visita do Arcanjo Gabriel, que a gente tem sempre como um anúncio, né? Igual ele faz com a Virgem Maria, né? Um anúncio da proposta de Deus para a sua vida, né? Encontrar o caminho e a vontade de Deus para a vida daquele que está fazendo o jejum.
Estela, de que forma a prática do jejum se une aí à oração e também e à reflexão aí da obra? Conta pra gente um pouco.
A prática do jejum e oração, você começa tirando alguns alimentos, por quê, né? Isso é uma experiência minha, tá? É quando você deixa de comer alguns alimentos, parece que o seu corpo silencia mesmo, sabe? Esse sacrifício motivado pela oração, que também é um sacrifício, né? Então ali todo dia você tem a proposta da leitura da palavra, tem a meditação diária, tem o convite a fazer a reza do terço unida à oração, né? E essa experiência no final, também o livro propõe que você faça as anotações, aquilo que o seu coração for sendo iluminado, né? E você sempre coloca no início a sua intenção, né? Por que que eu estou fazendo esse caminho, né? O que que eu estou esperando de Deus, o que eu preciso ouvir de Deus, né? Então ali a gente vai entregando todos os dias, né? E se abrindo a essa ausculta.
Muito bem. E como os santos, nós temos os santos, temos os ensinamentos bíblicos, como os santos e os ensinamentos bíblicos fortalecem a nossa fé? Na sua opinião, Estela?
Então, não tem nada melhor do que você ver um exemplo, né? De alguém que conseguiu a beatificação, que se santificou. Os santos, a maioria, né? Nos ensinam essa prática do jejum, né? Aqui no livro até eu coloco alguns exemplos. Né? E o jejum como uma forma de adestramento da sua alma, né? O jejum como uma forma de disciplina também, né? De você estar no domínio do seu corpo. E os santos nos ensinam que o jejum motivado na obediência do Nosso Senhor, né? O jejum motivado da oração, ele traz essa revelação, né? Na nossa vida.
Tem uma pergunta aqui da Marli, a Marli é de Sorocaba, ela diz assim: Estela, sobre jejum, minha dúvida é: como é manter o foco de jejum com as distrações do dia a dia?
Então, o jejum de delícias que Daniel propõe, né? Ele viveu no ano 500 e pouco antes de Cristo. Mas o jejum de delícias está também ligado a isso, né? Nós vamos ter que fazer um pouco de silêncio, né? Vamos ter que fazer uma abstinência da rede social, né, de séries, e se colocar nesse período realmente na intenção de silenciar o seu coração. É preciso uma força interior, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz o jejum, né, e eu, assim, o medo de fazer aquele compromisso com Deus e não conseguir cumprir, né? E aí eu ouvi dentro de mim assim: Estela, dá o seu passo, depois Deus vai te capacitando para que você consiga cumprir aquele propósito. Porque o propósito de encontrar a Deus é o que Ele quer, né? É o que o Nosso Senhor quer, Ele quer nos encontrar. Então, quando eu coloco esse propósito, né, Ele mesmo vai me dar força e sabedoria para eu poder vencer essas distrações mundanas, né?
É verdade, Estela, e é interessante também que a força do jejum e o joelho no chão contra o inimigo, contra o mal, isso é muito interessante, mas quando a gente toma a decisão, eu vou ficar em jejum, você passa na rua assim e sente aquele cheiro de churrasco, aquele cheiro de coisas gostosas, meu Deus do céu,
batata tentação. Frita,
aí, a gente nunca sente
shopping,
nunca se sente o cheiro assim do dia a dia, aí vem, parece que o diabo tá tentando a gente a sair do jejum, né, Estela?
Verdade.
Exatamente, né? Não é fácil de fazer, né? Esse caminho realmente não é fácil, mas é possível, né? É possível quando você se coloca diante de Deus como uma pequenininha, fala: Senhor, eu sozinha não vou dar conta, né? Se você não vier me fortalecer, me ajudar, realmente vai ser difícil. E ficar 21 dias sem comer carne, a gente às vezes pensa, né? Meu Deus, que difícil, mas... eu fico pensando lá em Gênesis, né? Quando Adão e Eva tinham o paraíso inteiro para comer, eles focaram só na árvore ali, né? Então a gente tem que olhar o que a gente pode, né? Não fica preso naquilo que você está restrito, mas olha na possibilidade que você tem, né? E realmente, até fisicamente, é maravilhoso. Eu terminei o meu domingo agora. Eu fiz esse caminho com várias pessoas e nós terminamos domingo. E que maravilha! Que maravilha.
Uhum. Estela, é só não comer carne ou estipula outra alimentação para o jejum?
Você pode, até aqui na página 12 eu dou uma explicação, porque as pessoas têm restrições alimentares, né? Por exemplo, se eu sou vegano, o que adianta eu ficar sem comer carne?
se eu não ligo, para carne, entendeu? Para mim não ligo para carne. Se tiver uma sopa assim, só com legumes, tá ótimo, um arroz, feijão, um ovinho e uma saladinha de tomate, tá bom, não faz questão de carne.
Aí você vai ter que fazer, você vai ter que olhar a sua história, né? A
certo.
Sua realidade. E o importante é saber que o jejum, ele tem que fazer suar a sua alma.
Isso.
Ele tem que ser um sacrifício. Você pode substituir. Se eu não como carne, eu vou substituir pelo arroz e feijão, por exemplo. Aham. Eu vou substituir por aquele pãozinho que eu como, né? Eu vou substituir por outra coisa que pra mim faça suar a alma, faça sentido de realmente um sacrifício.
Senão não tem sentido.
É que se é que o povo não come carne, mas come camarão. Fala assim, olha, não gosto de carne.
Lagosta, camarão, bacalhau, de peixe, bacalhau. Isso, né?
É verdade.
Entendi.
Estela, tem a pergunta do Ricardo do Paraná. Ele quer saber como saber através do jejum se uma resposta que recebo na oração vem mesmo de Deus e não da minha emoção.
A resposta que vem de Deus traz uma profunda paz, uma alegria, uma certeza que é de Deus. E a gente consegue confirmar através da palavra, através da providência que vai acontecendo, sabe? É uma experiência realmente mística, né? Que você precisa dar o primeiro passo e confiar, né? Mas o sinal sempre de que é Deus falando conosco é uma profunda paz e uma certeza de que o caminho é esse.
Certo. A Clarissa de Carapicuíba, ela diz assim, no livro eu li sobre o fortalecimento da vida espiritual. Minha dúvida é, durante o jejum de Daniel, eu posso fazer outras formas de penitência ou isso atrapalha?
Pode fazer outras formas de penitência. Inclusive, eu sempre sugiro que façam um exercício maior com a caridade, sabe? Então, assim, aquilo que eu me abstive, né? Vamos supor, eu deixei de tomar vinho, né? Então, sei lá, eu costumo tomar. Então, aquela verba que eu deixei de gastar, eu vou direcionar a uma obra de caridade, né? Eu vou comprar uma cesta básica e distribuir, eu vou... Sim. Sabe? Essa prática da penitência também, no sentido de doer no seu bolsinho também, né?
É mais ou menos...
Não é a alma, mas a gente precisa também reverter isso de forma concreta, né?
Na quaresma, quando a gente faz também de alguma coisa que a gente gosta muito, né? É revertido também aquilo que eu deixei de consumir para fazer o bem para os outros, né? A mesma coisa também aqui no jejum de Daniel.
É verdade, Estela, eu estava comentando com a Vera aqui vários tipos de jejum que tem. Tem o jejum da língua também, né? Que a gente faz aquele jejum da língua, agora no final do ano, no Réveillon, né? Tem esse
tipo também, né, Estela? Esse jejum é um jejum obrigatório. Não deveria ser um sacrifício.
É,
né?
Verdade.
Mas é verdade. Não adianta nada eu ficar sem comer carne e não ter uma disciplina de uma vida concreta, cristã, né?
Certo.
Estar bem de todos, falar bem de todos, querer bem a todos, né?
Certo.
É um problema que a gente precisa ter na vida cristã, né?
A Silvinha de Montes Claros, Minas Gerais, ela também leu o seu livro e ela leu sobre silenciar a alma. Como aplicar isso quando trabalho o dia inteiro inteiro em um ambiente barulhento.
É, o silêncio da alma, ele vem de dentro para fora, né? A gente precisa ter essa disciplina de não se deixar contaminar, né? E pedir ao Senhor, põe sua mãozinha quentinha aqui no meu ouvido e só deixa passar aquilo que vai ser bom para mim, né? É uma coisa que eu faço sempre isso, eu peço sempre, Senhor, põe sua mãozinha quentinha aqui nos meus olhos e faça eu enxergar a sua vontade, né? Então, é realmente um mundo muito barulhento que a gente vive, não é só um trabalho, né? É em todos os lugares, é realmente uma coisa que tem nos deixado menos introspectivos, menos intimistas dentro, né? E que dificulta mesmo essa intimidade com Deus. Mas é com a ajuda do Espírito Santo. Sem ele a gente não consegue. É com a ajuda, então, pedir, Espírito Santo, me ajuda, eu quero silenciar a minha alma, eu quero encontrar a Deus, né? E é isso aí.
É verdade, Estela. E a força da Eucaristia também, porque certos santos tiveram o jejum, viviam da Eucaristia, né? Não comiam nada na boca, só a Eucaristia, a força da Eucaristia que fortalece, que deixava a vida religiosa forte dos santos, né?
Nada, é isso aí, eu sou uma pessoa de Eucaristia diária, então para mim, sem Eucaristia é aquilo que fortalece mesmo, você nem sente passar, é uma coisa impressionante. As pessoas ficam com medo, né? Ai, meu Deus, depois que passa os 21 dias, fala, nossa, já acabou, né? E é isso, é a Eucaristia que vai nos fortalecendo, a força do sacramento, buscar uma confissão também, né? A Igreja tá ali nos apoiando, a Santa Mãe, né? Como uma boa mãe que é.
Estela, um abraço carinhoso para você, minha querida, já desejando aí um Natal repleto de muita paz, de muito amor. Eu sei que para você não vai ser muito fácil, mas eu quero que você conte sempre com as nossas orações e você sabe que com Jesus e Maria do nosso lado, a gente consegue aí superar as dificuldades que a vida nos apresenta.
Vestígio. abastece-me, Senhor, no teu rio de unção.
Você está ouvindo
a Igreja no Rádio.
Se aproxima e o nosso coração é cheio de gratidão a você, Milite, que permitiu que a Milícia da Imaculada faça parte da sua vida. Obrigada, Milite.
A Rede Imaculada de Comunicação é o espaço que conecta você com a evangelização. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho e fique por dentro de tudo que preparamos para você.
Sintonize a TV Imaculada na nova parabólica. Digite 321 e desfrute da nossa programação. Para quem ainda usa a antiga, migre para a nova e tenha acesso ao nosso canal. É a evangelização ampliando seus horizontes.
Espiritualidade no ar, a Igreja no Rádio.
Tens a graça do bom e misericordioso Deus. Senhor, vós és minha luz, suplicante, trazendo na alma, no meu espírito, no meu interior, o quê? As cinco chagas de Cristo, para que eu possa sentir o amor sem medida, que abrasou o coração de Jesus e o levou a suportar a dolorosa paixão por todos nós, pecadores. As chagas de Cristo significam permanecer no corpo glorificado de Jesus. Significa o amor, a caridade de Jesus. É isso que pedimos. As cinco chagas impressas no nosso coração. Este amor, essa caridade do Senhor presente em nós, em você, meu irmão, em você, minha irmã, a nossa vida é renovada, torna-se uma vida em Deus, no Senhor Jesus. E por isso é que pedimos a Santo Antônio e a São Francisco que eles estendam suas mãos abençoadas sobre nós, enfermos e doentes, para que libertados de todas as enfermidades e doenças, sejamos presença da luz, onde há trevas, presença da compreensão, onde há desconfiança, do amor, onde há ódio e indiferença. Santo Antônio, São Francisco, rogai por nós e abençoai cada um de nós e nossa família. A bênção de São Francisco, com a sua relíquia, nós pedimos. Pedimos também, vamos abençoar os animais, a bênção dos animais. Daí, primeiramente, a bênção dos animais, depois essa bênção pessoal para você. A bênção de São Francisco e a bênção de Santo Antônio. Primeiramente, a bênção dos animais. Louvado seja, Senhor, por todas as tuas criaturas, obras do teu amor. Que tua bênção na intercessão de São Francisco de Assis desça sobre esses animais, a fim de que em nossa companhia nos recordem que tu fazendo bem todas as coisas, tudo como fizeste para o louvor do teu nome. Abençoa, Senhor, e protege esses animais. Torna-os amigos de todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco, pois a bênção de Santo Antônio para você. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por todos nós, Santo Antônio, rogai por nós. E a bênção de Santo Antônio, essa bênção de São Francisco, nós a temos. E a relíquia de São Francisco, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco, pegai, rogai por todos nós, rogai por nós, por aqueles que nos acompanham, e a bênção de Santo Antônio, a paz tem sido nós, todos os inimigos da salvação, inimigos da salvação, salvação atinge, compreende toda a nossa vida, portanto, afaste-se de nós todos os inimigos, faz bem, portanto, os males, dizia São Antônio, os males físicos, psíquicos, espirituais, tudo que é mal, se afaste de nós, afaste-se, porque quem venceu foi o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Eis a cruz do Senhor, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ele, também no seu tempo, existia muita futilidade, muitas coisas da sociedade introduzida na vida da igreja. Introduzida. E ele, então, afastava e dava essa cruz individual na testa de cada um. Como bom ser ministro de Deus e poder dar essa bênção para você, meu irmão, para você, minha irmã. Não se abençoe. Onde eu estiver, pode pedir que eu a darei. Dizendo como Santo Antônio, afastem-se de vós todos os males, trazem na sua testa, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. Santo Antônio, São Francisco, rogai por esta minha irmã, por este meu irmão. É a paz, é a vida de Deus. Bênção é presença atuante de Deus na nossa vida. E a cruz que é traçada na nossa testa. E a cruz é a cruz que nos é concedida pelo ministro, essa cruz redime, renova. Nascemos para uma vida nova e todos os males, quem não deseja que os males todos se afastem? Pois é, sejamos renovados, tenhamos vida nova e esta libertação interior, libertação de todos os males é o teu desejo de coração, e por isso eu dou sempre essa bênção individual de Jesus. E é que Santo Antônio conceda. Sexta-feira, portanto, um dia abençoado. Rezamos para os animais, rezamos para aqueles que sofrem, rezamos por todos. Nosso coração se abre para abençoar. Não se esqueça, não se esqueça. Às vezes eu fico uma hora após a missa abençoando. Não me cansa. Isto é dom precioso de Deus, que eu não posso negar às pessoas. Você tem direito a isso. Tem direito. Ninguém pode rejeitar, deixar, dizer não. É o que Santo Antônio de Djeva. Ele dizia dos males que existiam. Ele, então, as coisas mundanas, a palavra dele era mundano, as coisas mundanas que existiam. Nossa sociedade hoje está cheia disso, de coisinhas e coisonas que fazemos após a missa e esquecemos do principal, que é a cruz de Jesus, a cruz do Senhor. Paz e bem.
A Igreja no Rádio.
Viajadas, dia e noite pela estrada, e muita coisa pra contar. Eu vi o sol nascer além dos montes e aquecer a água das fontes pro meu sonho se banhar. Carrego sol e chuva no meu corpo, trago espanto no meu rosto e a saudade no olhar. Preciso de juntar pelos caminhos, nem que seja em pedacinhos, minhas noites de luar. O tempo envelheceu a minha história, mas ficou lá na memória aquele amor pra te entregar. Saudade é recordar a nossa andança, canto de cigarro no caminho. É vento, é frio, é sonho em desalinho. É chama que incendeia o coração. Saudade é um oceano de lembrança e tem sorriso de criança nos cabelos da ilusão. É dor que vem em forma de carinho e dorme feito um passarinho no olhar da solidão. Saudade é recordar a nossa andança, é canto de cigarra no caminho. É vento, é frio, é sonho em desalinho. É chama que incendeia o coração. Saudade é um oceano de lembrança e tem sorriso de criança nos cabelos da ilusão. É dor que vem em forma de carinho e dorme feito um passarinho no olhar da solidão. Saudade é um oceano de lembrança, tem sorriso de criança nos cabelos da ilusão. É dor que vem em forma de carinho e dorme feito um passarinho no olhar da
cabe que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te nesse mundo não tenho nada mais que hoje.
Ó, te amo, Jesus, por ti minha alma aspira. Apoia-me docemente
Milhões